Está a ouvir. Senhor Primeiro-Ministro, 41 medidas foram anunciadas de controlo da imigração. 30 têm zero execução. 30 destas medidas têm quase zero execução. Ó, Senhor Primeiro-Ministro, não há, nem vale a pena ter grandes discursos a dizer que não queremos portas escancaradas, se quando chega o momento continuamos a deixar entrar toda a gente, de qualquer maneira, sejam eles quem forem. E eu continuo sem compreender muito bem. Como é que há pessoas que vêm para este país, que cá cometem crimes e ficam à espera do visto ou do asilo. Quer dizer, isto não é um asilo de loucos, não é um asilo de impunes. Nós, se queremos ter regras, temos que tê-la. Há uma fácil de dizer ao país. Olhos nos olhos para quem nos está a ver. Neste país, quem comete crimes tem uma saída. A porta da rua. Bem. É assim que...
Obrigado. Eu vou dar a palavra ao Sr. Primeiro-Ministro, dispõe de 1 minuto e 26, por isso...
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado André Ventura, eu até vou poupar tempo, porque o Sr. Deputado mostrou aí as medidas, portanto, presumo que as conhece e sabe exatamente o ponto da sua execução. Deixe-me só dar-lhe, se calhar, elementos que não tem. Houve uma diminuição de 80% dos pedidos de residência desde que nós acabámos com a manifestação de interesse. Temos uma equipa, uma estrutura de missão na AIMA que está a resolver as 400 mil pendências, que não significa legalizar 400 mil imigrantes, significa resolver 400 mil pendências, identificando quem são as pessoas e se reúnem as condições para ficar em Portugal. Estamos hoje com mais meios humanos e mais meios tecnológicos. E teremos também uma unidade, se o Parlamento assim entender, uma unidade policial específica para esta matéria. Senhor Deputado, as suas preocupações, o Senhor Deputado gosta de as exacerbar. Eu compreendo, mas deixe-me que lhe diga que numa posição equilibrada como a nossa, nós vamos conseguir ter a imigração que Portugal precisa com a dignificação de cada pessoa.
Muito bem. Muito obrigado. Sr. Deputado André Ventura, 56 segundos para uma última pergunta.
Senhor Primeiro-Ministro, não queria deixar de encerrar este ciclo de questões sem falarmos do Orçamento do Estado. O Chega não pretende eleições, nem as quer, nem o país as quer. O Chega não pretende eleições, nem o país as quer. Mas, Senhor Primeiro-Ministro, convinha-se uma coisa. É que a preocupação que agora Primeiro-Ministro e Presidente da República têm com o consenso, nós não o tivemos agora. Nós tivemos no dia 10 de março a seguir às eleições. Dissemos que o país precisava de uma grande maioria política, precisava de uma grande maioria de estabilidade. E o Senhor Primeiro-Ministro não quis. Quando chegou ao momento, o Senhor Primeiro-Ministro preferiu negociar com o PS do que ter um orçamento de transformação verdadeiramente mobilizador e verdadeiramente transformador do país. Senhor Primeiro-Ministro, olhos nos olhos lhe quero dizer. Se o país for arrastado para uma crise política desnecessária, há dois responsáveis neste Parlamento. O Primeiro-Ministro e Pedro Nuno Santos.
Sr. Primeiro-Ministro, dispõe de 15 segundos, mais 15 de tolerância, são 30 segundos.
Obrigado, Sr. Presidente. Obrigado, Sr. Deputado André Ventura. É manifestamente muito pouco tempo para eu poder elencar todas as posições que o Chega teve desde o primeiro dia que se começou a falar de orçamento até ao dia 2. Mas eu prometo que numa outra resposta vou falar delas. Até já.
Senhores deputados, agora vou dar a palavra ao Sr. Deputado Rui Rocha, da Iniciativa Liberal, que dispõe de 6 minutos para formular as suas perguntas e pedir à Câmara para dar condições para podermos todos ouvir. Sr. Deputado, é esperar um segundo, parece que há muita gente que tem de sair para... Muito bem. Sr. Deputado Rui Rocha, se faz favor, 6 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Primeiro-Ministro, antes de outras coisas, eu tenho que registar alguns factos deste nosso debate. E o primeiro é que O PS já era conhecido por chamar o FMI quando estava no governo, agora também chama quando está na oposição. Mas, ainda por cima, chama de uma forma que eu diria incorreta, porque invoca de facto a posição do FMI, mas não diz tudo o que lá está. E o que lá está, o que o FMI diz, é que se devem baixar impostos, e que se devem baixar impostos também sobre as empresas e sobre as pessoas, não diz que se deve aumentar a despesa, como o Sr. Deputado Pedro Nuno Santos quer impor ao país. Portanto, e já agora, quando o Sr. Deputado Pedro Nuno Santos fala de erosão da base fiscal, vamos falar em português. Quer mais impostos sobre os portugueses. 7 mil milhões de aumento de receita entre 2021 e 2023 ainda não chegaram. Querem mais impostos sobre os portugueses. Sr. Primeiro-Ministro, vamos ao que interessa. E eu hoje trago duas propostas irrecusáveis para lhe fazer. A primeira proposta tem a ver com uma visão de país. E essa visão de país tem, em primeiro lugar, a ver com uma visão do Estado. O Estado deve estar onde tem que ser forte, onde tem que ser eficiente, em funções de soberania essenciais, na proteção da vida e na proteção da propriedade e todas as declinações que estas ideias têm a partir daí. E deve estar, num segundo momento, numa segunda camada, na prestação de serviços públicos ou assegurar que esses serviços são prestados em matéria de saúde, em matéria de educação e em matéria de mobilidade. Mas, por outro lado, o Estado não deve estar onde não é preciso, onde não faz falta, onde não atrapalha. É por isso que nessa visão de país nós colocamos um acento tónico muito importante na visão sobre a administração consultiva do Estado. As comissões, os observatórios, as task forces, toda essa maralha inextricável de situações em que temos que intervir. Por outro lado, Sr. Primeiro-Ministro, o setor empresarial do Estado, na mesma declinação desta visão, há muitas áreas onde o Estado não deve estar. Segunda ideia muito importante, um país onde é possível crescer pelo trabalho, onde as pessoas têm a possibilidade de crescer pelo seu trabalho. E isso leva-nos a uma primeira ideia, um IRS a descer para todos. E uma segunda ideia tem a ver com a situação das pessoas que fazem horas extraordinárias, precisam de levar mais dinheiro para casa ao fim do mês, porque o serviço onde trabalham ou a empresa precisa. Estas pessoas são hoje abusadas pelo Estado, com uma progressividade que não se admite quando estão a fazer ainda mais do que era suposto. E, portanto, é por isso que nós propomos uma taxa de IRS para as horas extraordinárias de 15%. Mas há mais, um país a crescer. E para isso é preciso, sim, aliviar as empresas do IRC, dos emolumentos, das burocracias, de tudo aquilo que as impede de crescer, se nós queremos um país a crescer. E é por isso, Sr. Primeiro-Ministro, é porque temos esta visão que eu tenho de fazer três perguntas relacionadas com estes temas que possam fazer com que os portugueses percebam onde é que se coloca nestas questões. Uma primeira pergunta relativamente à oportunidade de todos crescerem pelo seu trabalho. O Sr. Primeiro-Ministro vai caminhar ou não no sentido de uma descida de IRS para todos? Porque o IRS tem que descer para todos, Sr. Primeiro-Ministro. Não faz sentido distinguir pela idade, não faz sentido distinguir pela origem, faz sentido que cada um consiga, em função do seu trabalho, crescer em Portugal. Segunda questão, Sr. Primeiro-Ministro, onde se vai colocar relativamente ao crescimento económico? Como é que se posiciona relativamente a isso? Vai ou não insistir na descida dos impostos para as empresas, da burocracia? Onde é que se coloca, Sr. Primeiro-Ministro? E também, quando falamos da visão do Estado, uma pergunta também importante. Como é que o Sr. Primeiro-Ministro se coloca relativamente à questão da TAP? Porque eu devo lhe dizer, eu já ouvi a bancada do PS falar de empresas estratégicas, já ouvi falar de investimentos estratégicos. Nós sabemos todos onde é que isso vai levar. Leva à IFASEC, porque eles queriam definir o que é estratégico e o que é que não é estratégico, e no final aquilo que fica é um vazio no bolso dos portugueses. Como é que o Sr. Primeiro-Ministro se posiciona face à TAP? E agora, Sr. Primeiro-Ministro, com estas perguntas que vão ajudar os portugueses a perceber onde é que o Governo se coloca, eu tenho também uma segunda proposta irrecusável para lhe fazer e que tem a ver com o orçamento. Sr. Primeiro-Ministro, aposte na descida de impostos para as empresas, mas resolva também este impasse propondo uma descida de impostos para todos. deixe cair a questão do IRS jovem, porque é discriminatória, e diga aos portugueses, depois de emagrecer o Estado, depois de pôr a economia a crescer, diga aos portugueses que todos eles, sem exceção, merecem uma descida de impostos. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Primeiro-Ministro. 6 minutos disponíveis, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Senhoras e Srs. Deputados, Sr. Deputado Rui Rocha. Em primeiro lugar, não posso estar mais de acordo com a resenha que fez sobre esta novel posição do Partido Socialista face ao Fundo Monetário Internacional. E também com a assunção clara, que é boa para o debate político, de que, do lado do Partido Socialista, a opção é pagar mais impostos e fazer mais despesa pública. É a opção do Partido Socialista, é legítima, mas tem de ser assumida na sua integralidade. Senhor Deputado Rui Rocha, relativamente à visão para o país, deixe-me dizer-lhe que ela é próxima da sua. Porventura, nós, no reconhecimento dos serviços públicos e da responsabilidade que sobre eles impende a mão do Estado, temos uma diferença. Nós achamos que o Estado é mesmo o centro dos serviços públicos essenciais, da saúde, da educação, da habitação, mas não temos nenhum estigma com a complementaridade do setor privado e do setor social. Porquê? Porque a nossa concepção, e presumo que seja também a sua, é que muito mais importante do que saber quem é o titular da execução do serviço, é o destinatário do serviço, é a pessoa em concreto. E desse ponto de vista, nós não podemos deixar que o mercado assuma uma posição demasiado relevante, porque ela não garante depois ao Estado a manutenção do serviço público e da sua essência, seguindo esta diretriz. Mas, Sr. Deputado, sim, se há organismos a mais que são redundantes, é preciso acabar com eles e estamos disponíveis para acolher propostas da Iniciativa Liberal que nos possam ajudar a isso. E mesmo no setor empresarial do Estado, Sr. Deputado, há algumas áreas que podem ser aliviadas. Olhe, desde logo, processos de nacionalização como aquele que aconteceu com a EFASEC, que nos deixou agora uma herança de mais de 500 milhões de euros. É verdade. Como já tinha acontecido com a TAP. A TAP de que falou, cuja gestão privada é aquilo que nós defendemos, e naturalmente a gestão é com capital privado, obviamente, mas, Sr. Deputado, a TAP está hoje na situação em que está, precisamente por esse complexo ideológico que marcou a governação anterior, e que perante um processo de privatização que estava em curso, e que não tinha custos para os contribuintes portugueses, foi feita uma inversão da responsabilidade concreta do Partido Socialista e do atual secretário-geral do Partido Socialista, que custou 3.200 milhões de euros aos contribuintes. Para quê? Para estarmos hoje na mesma situação em que estávamos em 2016. Senhor Deputado, a política fiscal é para nós uma política económica. É mais do que fazer contas para o orçamento do Estado. É mais do que fazer justiça social, que também tem de fazer. É mesmo uma política económica. Se as pessoas pagarem menos daquilo que é o produto do seu trabalho, se as empresas entregarem ao Estado menos daquilo que é o lucro da sua operação, as pessoas vão ter mais motivação para trabalhar mais e as empresas vão ter mais motivação para serem mais eficientes, mais competitivas, mais produtivas e gerarem mais riqueza para pagarem melhores salários. É, de resto, por isso que no recente acordo que subscrevemos esta semana na concertação social, nós acordámos em simultâneo aumentar o salário mínimo nacional como um mínimo de subsistência de um trabalhador, mas nós não queremos estimular o salário mínimo na economia portuguesa. Nós queremos subir o salário médio. E uma das metas que, aliás, nos acusavam tanto de ser pouco ambiciosa, o Sr. Deputado Pedro Nuno Santos esqueceu-se hoje de me falar no objetivo do salário médio dos 1.750 euros, que ele, aliás, confundiu com o rendimento médio, mas pronto, de me falar desse objetivo para 2030, porque ele sabe que nós acordámos atingir esse objetivo 3 anos antes, já em 2027. seguindo precisamente uma política fiscal que possa ser um estímulo à produtividade e um estímulo ao investimento das empresas.